confinamento até à reabertura das fronteiras. O setor do turismo vai sofrer graves prejuízos, desemprego, fecho de empresas e encerramentos de investimentos locais que passavam muitas vezes pela promoção de localidades. Em Portugal, muitas aldeias tinham no turismo uma importante fonte de rendimento, desde os alojamentos locais até ao artesanato. Relembramos que muitos dos transportes terrestres eram também usados para o desenvolvimento do turismo no interior e por isso serviam as suas populações. Com a diminuição do número de turistas, muitas destas localidades ficaram novamente isoladas e sem qualquer possibilidade de desenvolver as suas pequenas e médias empresas que viviam apenas do turismo. Por isso, os Verdes não são contra qualquer proposta de apoio para alavancar a atividade turística nacional. Nem nos opomos a que o PS proponha ao Governo que sensibilize as autarquias, que são maioritariamente do PS, para que suspendam taxas contra as quais votamos. Mas consideramos que seria um momento ideal para se trabalhar numa outra visão para o turismo em Portugal, sustentável, que não contribua para a poluição das principais linhas de águas portuguesas, seja no Douro ou no Tejo. Também não será aceitável incentivar as empresas a endividarem-se para depois o Governo decidir transformar o país num queijo suíço, apostando na exploração de lítio em locais que a população está hoje a preservar e onde se pratica um verdadeiro turismo sustentável. As questões de circulação e mobilidade são importantes para que os turistas nacionais e internacionais possam conhecer o nosso território e para que seja possível viajar de forma segura, confortável e contribuindo para a descarbonização. Mas, infelizmente, não é isso a que assistimos, pois soubemos que a Renfe anunciou não retomar proximamente e quem sabe se alguma vez retomará o comboio hotel entre Lisboa e Madrid, esta que é a única ligação ferroviária entre as duas capitais. Falta aqui preocupação com a necessária mudança de comportamentos e com a verdadeira mudança urgente para travar as alterações climáticas, que não se faz apenas com palavras, mas sim com ação. O exercício que o PS hoje aqui nos traz é uma espécie de prova de vida. Mal não faz, mas é preciso muito mais do que isso. Diz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, através do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS começa esta intervenção por exprimir e acompanhar aquilo que são as preocupações do Partido Socialista relativamente ao setor do turismo e aos impactos do próprio Covid. E desde logo há vários impactos. Há impactos ao nível do PIB, ao nível do emprego, ao nível das empresas, ao nível das insolvências, ao nível da competitividade e também ao nível das exportações. É claro para todos que o turismo, o transporte aéreo, os hotéis, a restauração, as empresas ligadas ao setor do turismo foram aquelas que foram mais fustigadas, mais afetadas por esta crise global. Temos a Organização Mundial do Turismo que aponta quebras nas viagens turísticas a nível internacional só para este ano na ordem dos 60% a 80%. E depois temos a Organização Mundial do Trabalho a vir dizer que haverá seguramente no mundo inteiro, afetados por esta crise, mais de 12 milhões de desempregados na Europa. E isto com especial incidência naquilo que é o alojamento e é também a restauração. É bom lembrar que o turismo é a principal atividade exportadora de bens e serviços do país, qualquer coisa como 19%. E isto, como é evidente, merece a nossa preocupação e, como referi, medidas que visam apoiar e relançar a atividade turística do país. O CDS acompanha essas várias medidas. Mas há algo absolutamente surpreendente neste projeto de resolução do Partido Socialista. E algo que o CDS tem vindo a apontar e tem vindo a propor iniciativas nesse sentido. Surpreende-nos duas coisas. A primeira é que o Partido Socialista vem assumir neste projeto de resolução que faltam os fundos perdidos, falta os apoios a fundo perdido para as empresas. Falta esse dinheiro. E, por outro lado, vem dizer também que o Estado deve simplificar e deve ter menos burocracia naquilo que são as linhas de apoio. E tem sido precisamente isto a grande crítica que o CDS tem feito e que hoje o Partido Socialista aqui reconhece neste projeto de resolução e neste debate. Mas também o Partido Socialista vem aqui recomendar algo que nós acompanhamos, que é a eliminação, a suspensão da taxa turística. Isto por forma a tornar os preços do alojamento mais competitivos. E, portanto, o CDS concorda com isso, mas era importante que o próprio Partido Socialista pudesse convencer o Dr. Fernando Medina precisamente a suspender esta mesma taxa turística. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Se há setor que precisa de salvação, é o turismo. Felizmente há outros setores em que se verifica retoma, mas no caso do turismo não é assim. O turismo é afetado de forma assimétrica, em princípio terá perdas muito superiores a outros setores e é previsível que a retoma só venha a ter lugar na Páscoa de 2021. E perante isso, a questão fundamental, aquela que devemos tratar, para além de outras proclamações genéricas, depois de conteúdo vazio, que acabam por não traduzir nada de relevante para o setor e para o desespero que as pessoas vivem, é a seguinte: como é que conseguimos suprir a lacuna do turismo externo? O turismo externo representa 70% das dormidas. Por muito que façamos, por muito que estimulemos o turismo interno, ainda assim vamos ficar largamente aquém das necessidades do setor e vamos ver empresas em catadupa a caírem, qual um dominó, com perda de empregos e muitas dificuldades. Portanto, temos que olhar para o mercado externo, não abdicar do verão, tomar as medidas necessárias do ponto de vista sanitário, medidas exigentes e robustas que garantam a salvaguarda do destino turístico, por um lado, mas por outro lado, depois disso, assegurar os apoios às empresas, apoios esses que neste setor têm que ser muito mais radicais, mais fortes e robustas, de forma a garantir que estes empresários que são perseverantes não desistam porque não há a luz ao fundo do túnel. E para isso, o Governo, para além de medidas avulsas, o que tem que fazer é apresentar um plano específico e resolver problemas que as pessoas enfrentam todos os dias. O programa Adaptar, com 50 milhões, esgotou. As pessoas tinham a fundo perdido, o PS vem dizer que deve haver apoio a fundo perdido, mas a torneira fechou e as pessoas ficaram sem nada, não obstante se terem candidatado. O alojamento local, que se pode migrar as pessoas, os imóveis do alojamento local para o arrendamento, isentando as mais-valias e garantindo uma alternativa a essas pessoas que durante anos construíram oportunidades e que contribuíram para o reforço do turismo no país, também até agora nada se fez a esse respeito. E portanto é muito simpático e muito reconfortante acompanharmos as preocupações genéricas do Partido Socialista em relação à matéria, pondo-se ao lado de uma fotografia que já há muito tempo está tirada e que consistentemente muitas forças políticas no Parlamento têm exortado o Governo a tomar medidas em relação ao turismo. Mas a questão fundamental é que esse plano ainda não existe. É que hoje temos burocracia administrativa que não devíamos ter. Temos restrições que não fazem sentido, como é o caso dos horários dos restaurantes, que podem ser alargados com ganho para a saúde pública. Não está claro o que se fará em aeroportos e fronteiras para apresentar Portugal como um destino turístico seguro hoje e amanhã, porque é isso que nos garante que o verão não se perde, porque é isso que garante que essas empresas têm futuro. E para isso, nem o Governo, nem o PS, até hoje, deram resposta que justifique a nossa consideração dessas medidas. Os senhores têm que fazer mais, porque é isso que é determinante para salvar um setor que está completamente desesperado e que tem sido responsável pela criação de emprego, que não podemos perder, porque no dia em que a recuperação e a retoma vier, este setor vai ser indispensável para Portugal recuperar.
Obrigado,
mais rapidamente, deputado. E em melhores condições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada não inscrita, mas deputada, Joaquim Catar Moreira, faz favor.
Há anos que nós olhamos sucessivamente para esta área do turismo enquanto uma área fundamental para a economia nacional. E ela efetivamente é. Mas é insuficiente nós olharmos para esta área unicamente enquanto uma área que nos enriquece, porque necessitamos de nos questionar então se ela efetivamente nos enriquece e se esse enriquecimento é para a generalidade das pessoas. É que se efetivamente fosse isto, regiões como a Madeira e o Algarve hoje em dia não seriam as regiões empobrecidas que elas efetivamente são. Não se pode também ignorar os impactos sociais, económicos e ambientais negativos que o setor do turismo tem originado sucessivamente. E é preciso acautelar neste tal investimento necessário, neste tal relançamento, é necessário não nos esquecermos dos milhares de trabalhadores que ainda estão a oferir ordenados miseráveis e em situação de absoluta dificuldade. Se é para enriquecer, é para enriquecer sobretudo os indivíduos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Bruno Dias.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, à partida, o apoio e o relançamento do turismo em Portugal, pela importância deste setor na economia do nosso país e mais ainda face à situação particularmente difícil que se coloca com as consequências da crise pandémica de Covid-19, à partida, dizia eu, uma proposta neste sentido não seria controversa ou não deveria ser. Nesta, como noutras discussões sobre o turismo, estamos todos certamente de acordo com uma perspectiva de promoção e valorização do setor e do nosso país no seu potencial nesta matéria, com investimento, com o respeito, desde logo, pelos direitos e interesses das populações e pelo equilíbrio ambiental. Mas para lá dessa abordagem fica depois por tratar uma questão central neste debate. De quem falamos quando falamos do setor do turismo? De que interesses, de que realidades? É que, quer nos considerantes, quer nas propostas, o projeto do PS fala do turismo e das empresas do setor como se fosse tudo a mesma coisa, micro e pequenas empresas ou grupos económicos multinacionais. Não é caso único, várias foram as intervenções que alinharam pela mesma bitola. De acordo com os dados mais recentes do Banco de Portugal, referentes à situação pré-Covid, o setor do turismo apresentava 39.256 microempresas que, no seu conjunto, registaram 96 milhões de euros de resultados negativos, enquanto as 53 grandes empresas do setor, que é o que elas são 53, reportavam 245 milhões de euros de lucros. As microempresas pagaram 60,3 milhões de euros de impostos, as grandes empresas 57,4 milhões, as tais que amealharam aqueles lucros fabulosos. E então perguntamos, esses apoios do Estado a fundo perdido, essa formação, essas reduções ou isenções de taxas que o PS vem propor, servem para beneficiar quem? Trata-se de uma medida cega que entrega dinheiros públicos também a essas multinacionais? Tem de haver uma referência clara e concreta a esta matéria, assim como tem de haver uma rejeição muito firme a essas movimentações que já aí estão com o aproveitamento à descarada para a nova ofensiva em guerra aberta aos direitos dos trabalhadores do setor. Pelos vistos, continua a ser tabu a infâmia dos baixos salários e da exploração aos trabalhadores na área do turismo. Sobre isso, o PS não tem uma palavra, não é o único. Sobre isso, há quem não consiga ter uma única palavra. E não se diga para escolhermos entre os baixos salários e o desemprego, porque os trabalhadores foram explorados escandalosamente, ano após ano, mesmo nessa tal década dourada do turismo. Os trabalhadores têm a ver. Experimentem, senhores deputados, abrir os hotéis sem trabalhadores. Quem cria riqueza é o trabalho e o trabalhador do setor tem que ser mais respeitado. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Deputado. Tem a palavra, para usar o tempo restante, o senhor Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só para ser muito breve nestes 15 segundos. Para comentar uma outra intervenção. Primeiro, relativamente ao PAN. De facto, vocês só têm uma versão escura do turismo. Aliás, há umas modalidades de turismo, que uma delas é o dark tourism. Vocês não conseguem ver nada de positivo no turismo. Será que agora estão felizes de não termos turistas no país?